E hoje, na nossa série de entrevistas sobre retrospectiva de 2021 e perspectivas para 2022, nós vamos conversar com o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Codioli, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, secretário. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Secretário, gostaria de começar perguntando qual a avaliação que o senhor faz sobre as ações do setor público na área econômica este ano em Maringá.
Esse ano foi um ano bastante difícil. Nós, inclusive, no Comitê Covid da Prefeitura, diversas vezes nós tomamos vários tipos de iniciativa que pretendia, por um lado, proteger a população, mas, por outro lado, também proteger as atividades econômicas, notadamente o caso de eventos, que nós acabamos, inclusive, lançando um auxílio para aquele segmento, e o caso de academias, salões de cabeleireiro, e principalmente bares e restaurantes, e os setores de eventos, com quem nós mantivemos uma regularidade muito grande de ações para tentar lidar com isso e evoluir. Também trabalhamos mais detidamente com o setor de indústria, com o setor de comércio atacadista, e para cada um deles, nós tentamos encontrar uma determinada situação. O resultado bastante importante disso é que Maringá efetivamente cresceu até durante a pandemia. Nós podemos ver que as atividades econômicas cresceram, uma vez que a nossa arrecadação financeira da prefeitura também cresceu em diversos setores. Houve um número de um crescimento muito grande do ponto de vista dos microempreendedores, que hoje já passam de 32 mil na cidade de Maringá. Então, muitos deles, digamos assim, acabaram incubando as suas atividades durante esse período. Então, foram pessoas ou que perderam, ou que não puderam trabalhar, ou que trabalhavam de uma forma mais presencial e descobriram outras formas. E o mais importante foi que vários setores se digitalizaram mais rapidamente, né? Os nossos editais do ISS tecnológico demonstraram isso. Então, antes ele era um edital que estava mais voltado para as empresas de tecnologia propriamente dito, mas nós vimos muitos médicos, muitos dentistas, muitas lojas, muitos prestadores de serviço que passaram a buscar recursos para poder avançar nesse setor digital. E nós temos dito sempre, desde o começo desse ano, que a nossa economia ela só iria crescer à medida que as empresas se digitalizassem mais. Teve um momento em particular, que foi no começo de março, foi um momento muito difícil, vocês nos acompanharam, nós precisamos fechar por mais tempo o comércio e nós estimulamos as pessoas a fazer pedidos de compra para as empresas tradicionais, né? Aqueles armarinhos, frutarias, as quitandas, os açougues de bairro, enfim. E foi muito interessante, porque muitos deles acabaram fazer. E ali foi interessante porque nós, da CIACOM, ajudamos a população a pedir isso para as pessoas, né? Então, a gente orientava, olha, peça para eles mandarem a maquininha, peça para eles contratarem um motoboy, peça para ter um telefone de WhatsApp disponibilizado. E nossa equipe ficou um tempão trabalhando com essas pessoas, orientando minimamente, eles tinham dúvida de tudo. O pessoal da SIM também recebeu lá uma demanda muito grande. Isso provocou um crescimento bastante importante. Agora, a segunda questão para nós, que eu acho a segunda vertente foi a mais importante, foi, de fato, a de internacionalização. Eu acho que hoje nós evoluímos bem na nossa relação com o governo do Estado. Hoje nós somos a única cidade que é credenciada pela Invest Paraná. Então, empresas, por exemplo, que querem ter acesso ao Paraná competitivo, podem entregar o formulário da Secretaria da Fazenda lá na CIACOM. A CIACOM protocola na Invest Paraná e tramita a partir de Maringá. Então, esse é um alinhamento bem importante. Nós também começamos a abrir perspectivas internacionais. O primeiro deles foi o nosso grupo de busca de negócios com 10 cidades do mundo diferentes. Nós conseguimos fazer duas edições desse grupo. A tendência agora é que a gente tenha mais de um grupo e com atividades mais regulares. E, de certa forma, esses países também estavam enfrentando dificuldades, também estavam encontrando caminhos. Eu acho que o mais produtivo nesse ano, nesse caso, não foi os resultados para as empresas, mas foi o resultado para nós, da CIACOM, que aprendemos a trabalhar melhor com eles. A outra questão foi a nossa ida, o nosso relacionamento com a Colômbia. Essa ideia de termos tratados subnacionais que são importantes. Nós já abrimos outras frentes de tratado, principalmente a partir de Dubai, mas o que evoluiu melhor foi com a Colômbia. né? E que a tendência nossa é que na área do agronegócio e da tecnologia digital, as empresas de Maringá possam evoluir muito rapidamente em negociações com esse país. E essa tendência é de buscarmos regiões subnacionais, ela é uma tendência mundial. É, inclusive, a Secretaria de Economia Internacional do Ministério das Relações Exteriores reconheceu nisso um potencial bastante importante para nós, né?
Uhum.
Foi a nossa visita a Dubai, onde eu tive aí até a oportunidade de...
Se eu quiser continuar?
Possibilidades importantes, né? Inclusive na área de hortifruti granjeiros, na área de diesel descarbonatado, enfim, de várias áreas que podem fazer um upgrade, inclusive, de visão de negócio das empresas maringaenses.
Uhum. Bom, o que eu gostaria também de saber, né, que é o objetivo então dessa série que a gente está fazendo desde a semana passada, é qual a perspectiva para 2022, né, no setor público, então, o que se espera para o ano que vem? O senhor me ouviu?
É para atrair empresas de alta tecnologia, empresas de alto valor agregado, né? A primeira delas que já entrou com o processo aqui em Maringá é a Kers, né? Aquela montadora de carros elétricos. Eles apresentaram via Ciacom já todo o formulário para o Paraná Competitivo com base aqui em estabelecer aqui em Maringá. E também estão esperando aí o lançamento do nosso edital, do nosso parque industrial, que deve agora em meados para eles, enfim, tendo acesso de implantação destas empresas. Né? Fora isso, nós estamos negociando com pelo menos mais 8 empresas nessa mesma perspectiva. A nossa questão principal aqui é, de fato, de estabelecer, né, uma área industrial em Maringá de alta tecnologia e uma área industrial de alto valor agregado. A segunda linha nossa é a evolução em relação ao nosso aeroporto. Ele deve ser homologado como aeroporto internacional de cargas em abril, né? E aí eu acho que Maringá entra num cenário mundial, né? Nós recebemos, inclusive agora, na antivéspera do Natal, uma empresa brasileira que tem muito interesse em atuar nessa área. Eles estão operando a partir de... Já vieram conhecer as nossas estruturas. Eu, o professor Edson Scabora, que é o nosso vice-prefeito, assim como o Fernando Rezende, conversamos longamente. Nós já recebemos 2 outras empresas chinesas, uma delas, inclusive, nos encaminhou agora também nas antevésperas do Natal o protocolo de cooperação com a prefeitura. Atos, ele fez uma divulgação maior dessa nossa ação, e assim como nós tínhamos feito em Dubai. Então, isso caminha para ser um grande negócio para nós, porque o nosso aeroporto ele pode, de fato, vir a ser uma alternativa ao aeroporto de Campinas. Né? Num primeiro momento, como aeroporto de cargas, nós também estamos conversando com o Correio para tentar trazer o estabelecimento de um centro de distribuição em Maringá. Eles têm um em Curitiba e tem um outro que estão inaugurando agora no interior de São Paulo. E essas que são perspectivas muito boas. Considerando aí a nossa malha rodoviária, a nossa capacidade de entrega, né, em qualquer lugar do Mercosul, ou seja, do Brasil inteiro, mais dos países do Cone, então a tendência é que o nosso aeroporto, além dele ser mais próximo dos Estados Unidos e da África do que os aeroportos do centro-sul do país, né, isso já é uma vantagem bastante competitiva, então Maringá pode se transformar, e nós estamos trabalhando para isso, para que ele se transforme numa grande cabeça de um hub logístico que atenda a toda essa região. A outra questão que é bastante importante é que nós queremos reforçar ainda mais a capital de atração de Maringá, de capital intelectual e de empresas, né, de alta tecnologia. Porque, veja, nós estamos apontando aí que Maringá ela é uma cidade com pelo menos 8 vertentes muito fortes, né? A primeira delas é que nós estamos caminhando para ter o nosso aeroporto internacional, o que é bastante importante. Ela tem um hub logístico bastante consolidado. Ela tem hoje pelo menos 700 empresas de soluções tecnológicas. Então, uma empresa como a Kers, por exemplo, é uma empresa que vai evoluir a cada ano. E ela pode encontrar em Maringá parceiro para cada uma dessas evoluções de inovação que ela precisa, né? Nós também, como falei agora há pouco, somos uma cidade já alinhada com o governo estadual. Nós somos uma cidade que, em todos os sistemas de avaliação, estamos muito bem posicionados como qualidade de vida. Somos reconhecidos, inclusive, como a melhor cidade para se viver. Em quase todos os, em todos os índices, nós também estamos muito bem posicionados como governo eficiente. E em todos eles, nós também estamos que as empresas estão procurando. E essas ações, raramente você encontra em outra cidade brasileira, ainda mais uma cidade de pequeno porte como nós, né? Então, certo. Nós estamos avaliando que nós vamos mais rapidamente para atrair mais empresas de alta tecnologia para mais...
Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela entrevista e uma ótima tarde.